DW. Jornal da Noite.
Muito boa noite a você que acompanha a emissão em português da DW. Eu sou Cristiane Vieira Teixeira e estaremos juntos nos próximos 20 minutos. Começamos com os destaques desta segunda-feira, 20 de abril de 2020. Sem água potável, famílias desafiam medidas de restrição para garantir a sobrevivência em Angola.
É uma água da lagoa, água podre, água suja. Quando está chuva, todo o lixo sai de cima, entra pela lagoa e pronto. Essa água mesmo que as pessoas têm.
Ministério do Interior da Guiné-Bissau admite fatos isolados de violência policial no país.
Não é que é dado ordem, acima de tudo, para fazer esse tipo de repressão abusiva dos polícias, não.
Desequilíbrios na distribuição de comida cria onda de insatisfação na África do Sul e aumenta número de distritos assolados pela cólera em Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Acompanhe. Famílias vulneráveis em Angola afirmam que as suas condições de vida estão a piorar devido às restrições impostas aos cidadãos como medida de prevenção contra a pandemia de Covid-19. Várias pessoas na capital angolana não têm acesso à água potável e sofrem com a falta de alimentos. Às autoridades, a população exige mais atenção para que não haja pessoas a morrer de fome durante o estado de emergência. Acompanhe a reportagem de Borralho Ndomba, a partir de Luanda.
A DW África visitou os bairros Rio Seco e Maiê-Maiê, duas comunidades carentes no município angolano de Cacoaco. Aqui, os moradores denunciam que continuam a não ter acesso à água. Alguns são obrigados a consumir água imprópria. Luiz Domingos Sebastião, morador do Rio Seco, conta as dificuldades que enfrenta para ter água.
É uma água da lagoa, água podre, água suja. Quando está chuva, todo o lixo sai de cima, entra pela lagoa e pronto. Essa água mesmo que as pessoas têm só para conseguir também, é preciso de noite, a enchente é demais. À noite a pessoa não dorme, tem que sempre buscar água com os bidões, noite e dia tem que ir.
O governo prometeu o abastecimento gratuito nos bairros onde há carência de água, mas, ainda assim, há zonas onde não se vêem viaturas do governo. Francisco Zumbi, desempregado, conta que o prometido abastecimento não chega à sua comunidade há já duas semanas.
Estamos a fazer duas semanas, quero subir numa cisterna de água. Estamos a beber água de lixo.
Vânia Mateus, moradora do bairro Rio Seco há 7 anos, depende de ajuda para ter comida em casa. A jovem afirmou que os seus dois filhos não tinham jantado e nem sabia o que seria o almoço.
A comida mesmo, estou mesmo a rasca, não tenho como sustentar a minha família. Desde que eu estou a trabalhar, estou há 4 meses no salário. Com essa doença que veio, não tenho como mesmo ir à praça. Não tenho mesmo nada para comer.
Helena José vendia pastéis à porta de casa, mas o negócio está parado desde o estado de emergência. Agora só come kizaka, folhas de mandioca.
Estamos quarentados sem comida. Por exemplo assim, hoje jantei kizaka sem funge. Ontem é que eu jantei com meus filhos.
O diretor-geral da ONG Angolana Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, ADRA, Carlos Cambuta, denuncia que para além da má distribuição da água, há também especulação no preço.
Há bairros que estão a venderem um bidão de 20 litros por 250 kwanzas, numa situação em que as famílias não estão efetivamente a produzir. A maior parte da população angolana dedica-se ao mercado. São famílias que gastam aquilo que eles ganham no mesmo dia.
O governo prometeu distribuir alimentação aos carenciados e também já está a receber doações de diferentes instituições para as comunidades pobres. Segundo o diretor-geral da ADRA, o governo devia fazer uma parceria com a sociedade civil para identificar as famílias que precisam de ser apoiadas com cesta básica.
E assim será mais fácil assegurar que estas cestas básicas cheguem realmente às famílias mais necessitadas.
De Luanda para DW, Borralho Ndomba.
Queremos saber a sua opinião. De que forma a crise gerada pela Covid-19 está a afetá-lo? Manuel Basil de Assoma escreve no Facebook da DW que tem sido afetado de várias formas e em vários sentidos. Não se pode admitir os dizeres "fique em casa" quando, na verdade, o governo não tem políticas credíveis e voltadas diretamente para o povo. Não há água para todos e não há assistência alimentar para todos os cidadãos. Afinal, de que o povo sobreviverá? Saliu Sanhá Candé diz que a crise gerada pela Covid-19 o afetou gravemente. Não recebo salário há 2 meses porque a empresa onde trabalho está paralisada. Estou a viver com a minha poupança, que está quase a acabar. Foram as primeiras participações de hoje. Mais tarde tem mais e você ainda pode participar desta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O número de infectados pela Covid-19 em África subiu para 22.275, dos quais 5.489 recuperam da doença, registrando-se 1.119 mortos, revelou o Centro de Controle e Prevenção de Doenças da União Africana. O Ministério da Saúde de Cabo Verde confirmou mais 6 casos de Covid-19 em 2 ilhas, elevando o total nacional para 67 casos. Moçambique não registrou novos casos esta segunda-feira. Entretanto, o presidente do município da cidade de Maputo, Enéas Comiche, diz ter sido o primeiro caso de internamento por Covid-19 em Moçambique. As autoridades de saúde nunca admitiram a existência de internados desde o anúncio do primeiro caso, avançando sempre que os doentes permaneciam em isolamento domiciliar por não apresentarem sintomas graves. Mas as declarações feitas pelo autarca contradizem.
Submeti-me de imediato ao tratamento médico recomendado, tendo ficado internado no Instituto do Coração.
Enéas Comiche apelou ainda ao tratamento humanizado aos infectados.
O cidadão testado a Covid-19 tem o direito de ser informado em primeira mão dos resultados dos testes realizados.
Já em Angola, taxistas queixaram-se de excessos e extorsão por parte de alguns agentes da polícia. A Liga Guineense dos Direitos Humanos alertou que existem casos de fome e subnutrição em várias regiões do país e pediu às autoridades e aos parceiros internacionais para adotarem um plano conjunto de contingência. A Liga refere que as suas unidades locais de alerta registraram 650 famílias em situação de insegurança alimentar grave em várias regiões do país, havendo casos de famílias inteiras a passar vários dias sem comer. A União Africana e outras instituições multilaterais africanas defenderam a necessidade de os governos adotarem uma estratégia concertada para lidar com a pandemia, rejeitando políticas protecionistas e limitações políticas ao comércio. Todos devem envolver-se numa resposta comercial e de investimentos de forma colaborativa e coordenada, recomendam. Em Moçambique, o número de pessoas afetadas pela violência armada em Cabo Delgado subiu para 162 mil, segundo o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades. Entretanto, docentes e investigadores da Universidade Joaquim Chissano consideram que as forças de defesa e segurança não estão preparadas nem empenhadas para combater os insurgentes e sugerem que o país recorra ao apoio de parceiros como a União Africana e as Nações Unidas. Os autores de um relatório sobre a situação defendem ainda que o governo melhore as condições das tropas e acrescentam haver necessidade de investigar alguns militares. A Human Rights Watch denunciou a execução pelas forças de segurança do Burkina Faso de 31 detidos na cidade de Djibo e exigiu uma investigação imparcial para este alegado crime de guerra.
DW Deutsche Welle.
Na Guiné-Bissau, depois das denúncias das organizações da sociedade civil defensoras dos direitos humanos, o Ministério do Interior admite que houve excesso de carga policial sobre quem não cumpriu as medidas de prevenção da Covid-19, mas esclarece que são casos isolados de agentes das forças de segurança. A Associação Juvenil para a Promoção e Defesa dos Direitos Humanos fala em mais de 200 pessoas detidas no passado final de semana em Bissau. A Liga Guineense dos Direitos Humanos também denunciou casos de torturas e detenções arbitrárias em pleno estado de emergência. A este respeito, a DW África conversou com o porta-voz do Ministério do Interior, Salvador Soares.
A partir das 17 horas começa os patrulhamentos dos policiais nas ruas e quando encontrarem um grupo de pessoas aglomerados num sítio ou a passear nas ruas, prendem essas pessoas, trazem para o Ministério ou o Comissariado Nacional ou o Comando da Guarda Nacional e essas pessoas ficam ali por um determinado período de tempo e são soltos. Não é porque essas pessoas foram apreendidas e ficaram aqui até agora, não.
Mas não há esse uso de força, esses vídeos que estão a partilhar também de forças de segurança?
Algumas vezes houve sim excesso talvez de carga policial sobre uma determinada pessoa ou um grupo de pessoas, assim, mas não é que é dado ordem acima de tudo para fazer esse tipo de repressão abusiva dos polícias, não.
Ouviu Salvador Soares, porta-voz do Ministério do Interior da Guiné-Bissau, em entrevista a Brahim Adarame. Na África do Sul, as forças de segurança também têm sido acusadas de uso excessivo de força para fazer cumprir o confinamento obrigatório. E o presidente sul-africano reconheceu esta segunda-feira que tem havido várias falhas na distribuição de comida aos mais pobres, incluindo muitos imigrantes moçambicanos, como nos conta Milton Maluleke, a partir de Joanesburgo.
A informação consta da carta semanal do presidente da África do Sul. Cyril Ramaphosa reconhece que a intervenção governamental para ajudar os mais vulneráveis tem sido mais lenta do que o esperado e que foram detectadas várias falhas, por exemplo, o armazenamento e venda de parcelas de comida por parte de funcionários públicos em várias províncias sul-africanas. Ramaphosa repudiou estas ações, que culminaram com protestos e vandalizações em diversas regiões do país, e prometeu aumentar a ajuda para os mais pobres. O desvio de comida faz com que muitas pessoas estejam dias a fio sem receber as suas parcelas nos centros de distribuição de comida, conta Amélia Matus, uma jovem moçambicana a viver na África do Sul.
O que está a acontecer, nos ligaram de manhã, nos informaram de manhã, dizem que estão a resistir para nos darem comida, mas eu não estou a ver nada. Ainda não vi comida, ainda não vi nada. Não há esperança de nada. Todo mundo já está aí para casa, porque aqui não estamos a ver comida, não estamos a ver nada.
Outro jovem moçambicano, Josefa Machac, também tem tido dificuldades em conseguir alimentos e espera ansiosamente pelo fim das restrições por causa do novo coronavírus.
O dia de hoje estamos aqui para vir pedir comida que o governo está a patrocinar para toda a raça que estamos aqui por causa dessa doença do coronavírus. Não sabemos quando que vai terminar nesses dias.
Os beneficiários desta cesta básica temem que a morosidade do processo os leve a morrer de fome e não por causa do coronavírus. O moçambicano José Naparua lamenta as muitas dificuldades criadas pelo confinamento obrigatório.
Estamos aqui somente à procura de abastecimento de comida, porque não temos comida para consumirmos nas casas e o governo pediu para nós para podermos vir nos ajudá-lo. Sul-africanos, moçambicanos, Tanzânia, Zimbábue, é uma associação quase que fizeram para isso podermos estarmos juntos aqui. Isso não há escolha. Todos temos direito de receber a comida.
As forças de segurança sul-africanas têm sido criticadas pelo uso excessivo de força para o cumprimento do lockdown. Uma pessoa morreu por causa da violência policial. Os escritórios do provedor de justiça militar receberam cerca de 28 queixas, sendo a mais grave o espancamento até a morte de um cidadão sul-africano no interior da sua residência no subúrbio de Alexandra, em Joanesburgo. Para além disso, 12 agentes da polícia foram detidos no último final de semana acusados de violação das regras do confinamento obrigatório, corrupção e roubo. Até esta segunda-feira foram testadas na África do Sul mais de 110 mil pessoas, há 3.158 infectados com o novo coronavírus e foram registados 54 óbitos. De Joanesburgo para a DW, Milton Maluleke.
No norte de Moçambique, aumenta o número de distritos assolados pela cólera em Cabo Delgado. Para além de Macomia, Ilha do Ibo, Kisanga e Mocimboa da Praia, agora também a cidade de Pemba tem casos de cólera e é de lá que reporta Delfim Anacleto.
Já há mais de 100 pessoas com cólera em Pemba. Paquitiquete e Natiti são os bairros que concentram esses casos, por serem o destino preferencial das famílias que fogem dos ataques armados nas regiões norte e centro de Cabo Delgado, conforme explica o secretário de Estado na província, Armindo Ngunga.
Por causa também da ação dos malfeitores, estamos a verificar que há algum movimento de pessoas que saem de algumas zonas afetadas pela cólera, que se fazem a cidade de Pemba, sobretudo, e quando chegam aqui, trazem com algum vibrão colérico e temos cólera em Pemba.
Já foi reaberto o Centro de Tratamento de Doenças Diarreicas para atender os doentes. Estão em curso medidas adicionais, como a sensibilização das comunidades, com o objetivo de minimizar o impacto da doença. Estão também a ser distribuídos purificadores de água nos bairros da capital provincial de Cabo Delgado, mas é preciso fazer mais. Daí, os apelos das autoridades ao respeito rigoroso das medidas de higiene e saneamento do meio.
O nosso apelo é o de sempre. A cólera, tal como ela é conhecida, é doença de mãos sujas, todo cuidado é pouco, ou em manter a higiene individual e coletiva, para que a cólera seja controlada o mais cedo possível.
Por causa do alastramento da doença, a vacinação contra a cólera, que deveria abranger os distritos de Mocima da Praia, Ilha do Ibo, Kisanga e Macumia, será também estendida para Pemba, especificamente nos bairros até agora assolados pelo surto, assegura o secretário de Estado Armindo Ngunga.
Nós garantimos que antes do dia 25 vamos vacinar as pessoas naqueles três distritos inicialmente e vamos ver se temos condições para também vacinar as pessoas naqueles bairros de Pemba. Como sabem, no ano passado foram vacinadas as pessoas em Pemba e por isso é que conseguimos controlar isso tanto agora, até que houvesse as pessoas deslocadas para Pemba e aí temos de ver como fazemos. De fato, são pessoas dos distritos que tinham sido mapeados para a vacinação.
Desde janeiro, a província de Cabo Delgado já registrou 610 casos relacionados com a cólera e 12 óbitos, segundo os números das autoridades sanitárias.
Uma das organizações não governamentais que apoia o governo no combate à doença é a Médicos Sem Fronteiras. Para além de estar diretamente envolvida no tratamento de doentes internados no Centro de Tratamento de Doenças Diarreicas, está também a oferecer água tratada aos residentes dos bairros afetados em Pemba. A DW procurou obter mais detalhes acerca dessas operações, mas a Médicos Sem Fronteiras não quis pronunciar-se para já. Prometeu prestar declarações mais tarde.
Fio Necleto, DW.
DW Notícias.
A Alemanha iniciou nesta segunda-feira um levantamento gradual das medidas restritivas em muitos estados federados. Entretanto, a chanceler Angela Merkel pediu prudência e disciplina à população face ao alívio das algumas das restrições. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu e o seu ex-rival Benny Gantz anunciaram hoje a formação de um governo de emergência nacional, pondo em termo a mais prolongada crise política da história do país. O preço do petróleo norte-americano caiu para terreno negativo pela primeira vez. A queda está relacionada com a pandemia do coronavírus por causa da queda da procura. Esporte. Aos média, o presidente da Federação Alemã de Futebol e o presidente da UEFA confirmaram a intenção de terminar a temporada de futebol na Alemanha e na Europa com portões fechados. O plano de conclusão das competições deverá ser definido esta semana.
DW. Espaço do ouvinte.
E hoje perguntamos de que forma a crise gerada pela Covid-19 está a afetá-lo. Vamos às mais reações das muitas que recebemos dos nossos internautas. Watson James escreve pelo Facebook e diz: lamentável e com muitas limitações. Quer do ponto de vista de relações sociais ou nas esferas econômica e política, está claro que esta pandemia veio para nos desgraçar, escreve Watson James. O berço da Covid-19 estão a comemorar o fim desta doença altamente letal no seu país e não assumem de forma objetiva a culpa deste infortúnio por eles causados, acrescenta Watson James numa referência aos chineses. Também respondeu à nossa pergunta o internauta Adulai Kandé: o maior problema é que a Covid-19 não olha o rico e muito menos o pobre, ataca a tudo e a todos. O que nos resta é pedir a quem de direito para ajudar os mais carenciados. O guineense Lafu Baldé pergunta: e quando alguém não tem nada para comer em casa? Vivem como? A maioria da população faz comércio informal, lembra Lafu Baldé. Foram algumas das participações que nos chegaram. Obrigada a todos que participaram, a você que nos acompanha. Tenham todos uma ótima noite.